Uma visita do Primeiro-Ministro no passado dia 18 de maio e a edição de um livro catálogo permitem dar como inaugurada uma exposição que tem sido montra da Presidência Portuguesa da União Europeia em Paris, mas que, pelas razões que sabemos, apenas foi vista até agora pelos poucos convidados e protagonistas locais dessa mesma Presidência Portuguesa da União Europeia, ministros, secretários de Estado, embaixadores da União Europeia, empresários, etc. Uma lista de artistas nunca está completa e o número daqueles que seria necessário convocar para uma boa síntese histórica dos que, portugueses ou de origem portuguesa, que passaram em França ou aqui residem e trabalham, seria impossível de mostrar no espaço restrito que nos cabe. Assim, escolhemos apenas alguns dos artistas portugueses ou franceses com atividade prolongada, recente ou próxima, e ou residência nos dois países à data desta exposição. Tendo ainda em conta os constrangimentos do local, apenas foi possível apresentar obras tridimensionais. Finalmente, algumas peças indisponíveis ou cujas dimensões ou fragilidade criariam impedimentos à sua colocação no espaço não permitiram também a entrada de alguns outros artistas. Um enorme laço, cravejado de luzes e suspenso, de Joana Vasconcelos, um enorme pote de cerâmica manualmente modelado e depois pintado com decoração floral por Manuel Cargaleiro, e um cubo em metal de 1 metro de lado, coberto de imagens urbanas fragmentadas, de Vils, acolhem os visitantes no grande átrio da embaixada. No primeiro salão, 4 outras obras. 2 bis, cerâmicas, de Miguel Branco, poisadas sobre o contador indo-português e sobre a secretária Luís XV, olham-nos com sobranceira distância. 2 pequenos bronzes, de Isabel Meireles, artista portuguesa há mais anos radicada em França e a última sobrevivente do surrealismo português, homenageiam André Breton e sugerem, num dragão fumador de cachimbo, um autorretrato. Na chamada sala redonda, entra-se por uma estreita passagem onde, sobre uma base de azulejo de fabricação portuguesa, Viúva Lamego, nos olha o rosto simpático de um dos ídolos paródicos de Hervé de Rosa. Na mesma sala, de José de Guimarães, temos uma caixa relicário, tosco caixote entreaberto e iluminado no interior, pintado, onde um puzzle de corpos humanos que nos recorda o tráfico negreiro e a tragédia das recentes vagas de imigração. Mas nesse espaço, 2 delicadas miniaturas de montanhas, de Cristina Ataíde, funcionam como modelos ideais do mundo, remetendo-nos para uma espiritualidade oriental que as inspiraram. No segundo grande salão, temos um espaço de passagem onde explode a energia e a alegria pop da nova decoração, sofás e tapetes da autoria de Joana Vasconcelos, da série Bombom, produzidas pela empresa Roche-Beaubois. Entrado já na sala de jantar, sobre uma grande mesa, vemos 5 terrinas de cerâmica, de Maria Loura Estevão. Essas cerâmicas integram um projeto de inquérito de sentido antropológico feito entre os imigrantes em França e figuram os ingredientes de 5 pratos regionais portugueses que a eles lhes eram caros. No mesmo espaço, uma obra de Lídia Martínez apresenta, sob múltiplas campânulas de vidro, folhas, pétalas e pequenas cerâmicas de bustos e rostos de mulher que remetem para Inês de Castro, aquela que depois de morta foi rainha, nas palavras de Camões, e que é tema constante na obra múltipla desta artista. Já na zona de saída, Bela Silva coloca em cena dinâmica uma cerâmica onde um pássaro e uma serpente se beijam, ou lutam. Mas, se olharmos para cima, uma poética nuvem luminária, de Cátia Esteves, colocada no eixo da belíssima escadaria de acesso aos andares superiores da casa, apazigua-nos, colocando uma nota de melancolia no percurso que iniciamos com a exuberância voadora do laço de Joana Vasconcelos. A partir da semana de 7 de junho, podem encontrar no site do Camões modo de se inscreverem em visitas guiadas, condicionadas no número de inscrições pelas exigências da pandemia, mas abertas a todas as fantasias que a arte nos permite. Boas escolhas culturais e até para a semana.